amor maior, amor de mãe, estou aqui. Não tem distância que eu não percorra pra estar perto de ti. Buscar teu colo, a tua bênção, agradecer e te pedir. Olhai por nós, ó mãe, com esse amor que vem de ti.
Um feliz Círio. Prefeitura de Belém.
Pelo ar, pelo rio, pela terra. O Círio é feito de caminhos e, principalmente, de pessoas juntas pelo mesmo sentimento. A cultura une muitas histórias que todos os anos se renovam no Círio de Nazaré. Vale, patrocinador oficial da maior manifestação cultural dos paraenses.
Esse podcast é apresentado por oliberal.com.
Meu nome é Cira Pinheiro e esse é o Passos da Fé, podcast de oliberal.com, patrocinado por Prefeitura de Belém. Somos paz, somos fé, somos Nazaré. Círio, amor maior, Prefeitura de Belém, com apoio de Vale. A cultura une muitas histórias que todos os anos se renovam no Círio de Nazaré. Vale, patrocinadora oficial da maior manifestação cultural dos paraenses. Então, acesse nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio.
Viva Nossa Senhora de Nazaré!
Nesse quarto podcast Passos da Fé, eu converso com a jornalista e professora Regina Alves. E o assunto será a internacionalização do Círio. Olá, Regina, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Regina, conta pra gente, quando as pessoas começaram a ver o Círio pela televisão?
Isso aconteceu no dia 8 de outubro de 1961. A TV Marajoara, que era uma TV dos associados, um grupo que em 81 acabou definitivamente, a TV Marajoara foi inaugurada aqui em Belém no dia 30 de setembro. E já no dia 8 de outubro, ela faz a primeira transmissão ao vivo, entre aspas, porque na verdade foi parcialmente ao vivo. Não havia condições técnicas de fazê-la toda ao vivo como é feito hoje em dia. Então o que é que eles fizeram? Uma loucura, uma maluquice, essas coisas que as televisões são capazes de fazer, né? Quer dizer, as pessoas que trabalham nas televisões e que têm esse desejo de se superar. Então o que é que aconteceu ali? A TV Marajoara ficava no Largo de Nazaré. Ela aproveitou essa proximidade com a igreja, com a Basílica, e colocou junto da Basílica um aparato imenso que pesava 800 quilos, quase uma tonelada, que era um aparelho usado para exibir videotapes no estúdio. Esse foi o aparelho que permitiu os únicos takes ao vivo, porque ele podia captar a imagem e colocar no ar num sistema assim bem complicado. Mas o resto, a saída, os fogos dos estivadores e outros pontos importantes da procissão foram feitos com filme. Era filme ainda de cinema, né? E foram feitas essas imagens pelos dois cinegrafistas mais famosos da época, né? O Milton Mendonça, que era um grande cinegrafista e formou uma geração de cinegrafistas aqui em Belém, e um dos discípulos dele, que também trabalhou nessa cobertura e que me deu entrevista, foi quem me contou muitas coisas, foi o Rubens Onetti.
Sim.
Que trabalhou também aqui.
Trabalhou aqui na empresa.
Trabalhou aqui na empresa. Então, o que é que eles faziam? Eles levavam um número de pés de filme, como se chamava, né? E eles já tinham que pré-editar. Aí eles mandavam para a emissora. E o pessoal da emissora de televisão era um pessoal que vinha muito do rádio. A televisão aproveitou muito o pessoal do rádio. E as pessoas do rádio que estavam acostumadas com as radionovelas botavam trilha, botavam áudio neste filme que era mudo. Então os fogos, por exemplo, eles tinham a imagem, mas não tinham o áudio, eles colocavam o áudio e isso ia ao ar. E nessa noite a TV Marajoara exibiu, que seria uma espécie de compacto, como a gente chama hoje, ou Melhores Momentos. Tem uma coisa muito interessante nessa transmissão, porque, primeiro, ela se perdeu. Como todo material da Marajoara, a gente não tem mais esse acervo, infelizmente. Mas tem uma coisa muito interessante, que é o anúncio da transmissão, que foi publicado na província do Pará, que era o Jornal dos Associados. Essa transmissão, ela foi patrocinada pelas lojas RM. O que eram as lojas RM? O RM aí era Rômulo Maiorana, que depois seria o fundador da TV Liberal, que realmente foi a televisão que cumpriu a promessa que estava naquele anúncio. Por quê? O que é que dizia o anúncio? A partir de agora, todos vão ver o Círio. Até os enfermos, os que não podem sair de casa, etc. e tal. Então, isto era uma promessa. E era, ao mesmo tempo, a televisão mostrando-se a mediadora, reivindicando essa mediação entre o Círio da rua, digamos assim, e ressignificando e levando essas imagens para dentro de casa, transformando o fiel em telespectador.
Já deu para a gente perceber que, assim, teve a transmissão, essa primeira transmissão apenas de pequenas imagens, depois pequenas montagens do Círio e depois uma pequena interação, com o tempo uma interação, essa interação por e-mail e agora uma interação mais participativa, permitida pelo uso das redes sociais.
Sim, é interessante. Eu trabalhei, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei o Círio também como um acontecimento midiático.
Chega nesse ponto.
Eu estudava o Círio, claro, eu estudei o Círio evento, mas eu tinha a intenção maior de estudar o Círio construído pela televisão, construído pela TV. Por isso eu assisti zilhões de vezes as fitas que a TV Liberal me cedeu.
Porque quando você começou a fazer esse estudo, você acha que o Círio, ele ganhou essa dimensão pela TV?
Eu não diria que foi só a televisão, mas a televisão, sem dúvida, a imagem é muito poderosa. A gente tem duas forças muito poderosas que se conjugam nesse caso do Círio: a imagem e a fé. Então, as pessoas mandavam e-mails ou telefonavam ou falavam se dizendo extremamente impressionadas. Porque o Círio, na verdade, ele não é uma procissão no sentido lato do termo. Você não tem aquela ordem de procissão que a gente via, talvez, em criança, ou não no Círio, mas em outras procissões, aquela procissão ordenada, onde há alas de colégios, né? O Círio é uma força muito grande, né? É uma massa de gente ali. E as pessoas participam do Círio, as que estão lá presencialmente, elas contribuem para uma festa que tem, é uma festa religiosa que tem um grande significado na cultura popular. A gente vê, por exemplo, a quantidade de barcos. Nós somos uma região cortada por água, por rios, nós somos a pátria da água. Então ali você tem gente que se salvou de naufrágio, a gente tem gente que tem na canoa o seu modo de sobrevivência, nos barcos. Eu já vi até uma aparelhagem de brega carregada na cabeça de um promesseiro. Foi. Então, as pessoas expressam a sua fé de várias maneiras.
Eu já vi uma noiva.
Exatamente. Tem um vestido de noiva, inclusive, lá na Basílica, na Casa de Plácido. E não me lembro bem se está lá ou se está no Museu do Círio, mas existe um vestido de noiva, quem sabe não é esse. Uma coisa, por exemplo, muito interessante, aquele Raimundo Pescador, que aparece em 1995 no Círio, com aquela túnica de estopa com 100 caranguejos vivos. Aquele homem era um pescador de São Caetano de Odivelas, que também tirava caranguejo no mangue. Então, quando ele vem agradecer a graça, que foi a salvação de um filho que estava muito mal, nasceu muito doente, ele oferta à Virgem o cotidiano dele, o que ele tem de melhor, o que ele faz no dia a dia.
Eu lembrei dessa imagem.
É, é muito, muito interessante.
Foi marcante no Círio.
Isso. Foi no Círio de 1995. Então, essas imagens, elas correm o mundo como um testemunho, realmente, de maneiras de viver a fé.
Então, você viu o Círio como um acontecimento midiático, né? Então, lembra Belém do Pará? Lembra do Círio? É essa a visão que você...
Eu penso que é a nossa grande marca. Embora a gente não possa dizer que o Círio é unânime, não é? Eu não gosto, inclusive, de usar essa expressão, a festa de todos os paraenses. Não, a gente tem que respeitar as religiões que não participam do Círio. Né? E existe um grande contingente. Embora há vários testemunhos, eu não trabalhei com isso nos meus estudos, mas há vários testemunhos de que nesse dia é como se houvesse uma espécie de armistício entre as pessoas dessa cidade, sabe? É um dia de festa, realmente. É um dia de festa para a televisão, que é quando ela mostra o seu melhor, e é um dia de festa para a cidade. E a gente tem, inclusive, exemplos. Aquela igreja da Assembleia, aquele templo da Assembleia de Deus que fica ali na esquina da Doutor Moraes com Nazaré, ele abre para acolher romeiros. Você, se olhar...
Estou com água também.
Isso, se você olhar a procissão com atenção e você está ali vendo, você vai ver surgirem pessoas com vestes rituais de cultos afro-brasileiros.
A gente tem essa oportunidade.
Exatamente. Então, a gente tem um evento que é religioso, mas que transcende o religioso.
Transcende a religião, é verdade mesmo isso, né? E a gente observa assim que o Círio, ele não é mais só religião, né? Ele não é mais só religião. Também ele acaba virando também uma cultura. Ele vai também um pouco pro lado cultural. Tem muitas pessoas que, como você falou, elas não vêm assim só por causa do Círio, mas ela também, ele inclui outras situações que a pessoa gosta de estar nesse período aqui em Belém. Então, assim, é isso que leva também algumas pessoas a serem de outras religiões e não serem contra o Círio. Né? É bem relativo, né?
É uma questão complexa. É difícil a gente falar disso assim meio rapidamente, mas eu entendo que existe uma coisa no Círio que é muito interessante. Primeiro, a gente está falando do Círio, que é a romaria principal no domingo.
Do domingo.
Mas o Círio, na verdade, é o que os antropólogos chamam de complexo ritual. O Isidoro Alves, que fez a primeira dissertação de mestrado sobre o Círio, em 1973, o Carnaval Devoto, ele usa esse conceito. Ele diz que é um complexo ritual, porque você tem vários eventos. Você tem a grande procissão, a grande romaria, você tem mais uma série de romarias que foram sendo agregadas.
Atualmente 12 romarias, mas
atualmente
tem,
são 12. Mas já tem uma 13ª aí no Nascedouro, que é o traslado dos carros. Quando os carros saem lá de Nazaré para ficarem lá na CDP. Antigamente isso era um ato de rotina, iam alguns diretores, o pessoal que estava empurrando os carros. Tá. Hoje em dia, se você assiste, já tem gente pagando promessa. O pessoal dos edifícios solta foguete, joga papel. E já é muito interessante, me fascina inclusive isso, essa capacidade que as pessoas têm de produzir sentido. Sabe? O Círio, ele cresce, eu acho que o poder de reprodução que ele tem é imenso. Mas eu acho que ele cresce muito porque ele, desde o início, ele foi uma festividade popular, sabe? Uma devoção popular.
E, assim, a pessoa que ela tá no Círio e que ela nunca viu o Círio, quando ela vê o Círio pela primeira vez, ela fica encantada, né? Porque é difícil descrever, né? É você ver pela televisão e você tá aqui no Círio. Isso já entrevistando outras pessoas. Todos eles falam a mesma coisa. Nossa, é muito diferente. É muito diferente o calor humano, a interpretação que eles têm daquela imagem ali. Acaba sendo diferente da TV. Quem estava da TV, mas tem essa diferença, né? Mesmo que a TV tente se aproximar da realidade, né? Mas tem isso, né?
Na verdade, a TV vive um grande desafio, que é narrar uma coisa que é muito maior do que ela. Porque a televisão, ela tá à vontade, por exemplo, numa transmissão ao vivo de carnaval. Porque tem hora para começar, tem hora para terminar, a gente sabe a ordem das escolas de samba, o desfile das escolas de samba...
Perder ponto se não chegar...
O desfile das escolas de samba, ele é todo formatado para a TV, um espetáculo formatado. até a luz do sambódromo é própria para TV e tal. Mas no Círio você ronda, o que ronda a transmissão ao vivo do Círio pela TV é o imponderável. Claro, o imponderável também acontece no desfile de carnaval. Já vimos acidentes, até com feridos, com mortos. Mas no caso do Círio, você sabe que ali há uma multidão de 2 milhões de pessoas. É muita gente, né? E essa multidão vai numa verdadeira peregrinação, que aí, voltando para o caso da televisão, e o Círio com um acontecimento midiático, acaba se criando também uma peregrinação online. Isso é uma coisa interessante, porque a gente pode discutir a legitimidade de assistir o Círio pela televisão. Ah, é a mesma coisa? Não, claro que não é a mesma coisa, né? Porém, existe essa televivência do Círio, que a TV Marajoara instalou lá atrás, em 61. Ela hoje é muito mais forte com as redes sociais, porque você tem possibilidade de uma participação cerimonial, digamos assim, maior ainda, né? E no caso, quando eu estava já fazendo trabalho para o doutorado, trabalho de campo na TV Nazaré, que é a TV católica, eu vi o padre Vladian Alves, que estava em Roma. Ele entrou ao vivo e ele diz assim: eu estou aqui em Roma com muita saudade e tal, eu estou acompanhando a transmissão, estou me sentindo um peregrino online. Eu achei interessantíssimo, porque isso é a marca do contemporâneo. Quantas coisas nós vivemos online.
É verdade. E realmente, né, tem o Círio online, né? Quem não pode estar aqui pode acompanhar o Círio online. Para ver só, né, de 61 para cá, quem, você que já teve essa oportunidade de acompanhar vários Círios, trabalhar em vários Círios, né? Imaginava que fosse chegar a esse ponto de um Círio online, desse avanço, né, da televisão, né? Começando assim com a televisão e hoje no formato que está.
Olha, hoje a gente até pode dizer que as pessoas não só podem acompanhar o Círio online, mas como elas podem fazer também o seu Círio. Porque o celularzinho serve também para você captar imagens, para você editar, né? Você
perfeitamente.
Você se coloca dentro do Círio através desse aparato. É. Então, eu acho que a tecnologia é muito importante, mas o que está por trás dessa tecnologia, como é que você usa? Eu acho que o mais importante de tudo, se tudo acabasse hoje, né, se os celulares milagrosamente ficassem em silêncio e a TV, eu acho que o Círio continuaria existindo. Me parece que o Círio no Pará é uma necessidade social, é uma necessidade religiosa, é uma necessidade cultural, é uma necessidade econômica. Você teve ano passado,
junção de necessidades.
Você teve ano passado uma injeção de R$1 bilhão no Estado durante o Círio. Então, o Círio tem um poder muito grande aqui, e também uma coisa que eu acho muito bonita no Círio é ele é um corte na nossa vida cotidiana. Ele nos faz mostrar o nosso melhor. A gente pinta a casa, pinta o cabelo, pinta a unha, já tem gente botando até a berlinda nas unhas, ontem eu vi, né? As pessoas se enfeitam e enfeitam.
Uma camisa.
Isso, enfeitam seu entorno e recebem pessoas e dão comida e dão água para estranhos, faz doações. Cria-se uma corrente de solidariedade que seria maravilhosa se ela não fosse também restrita àquele tempo. Né? A gente tem, por exemplo, na corda, uma comunhão imensa. Você tem ali um grande empresário que está do lado do rapaz que é um entregador de pizza e que possivelmente até naquele dia vai trabalhar, mesmo que ele esteja extremamente cansado. Então, ali dentro, eles são iguais. É uma igualdade ilusória, mas é como se o Círio permitisse a gente sonhar com um mundo diferente, né? Um mundo onde fosse mais fácil conviver.
Interessante. A gente fala de Círio e não falta assunto e quer falar cada vez mais, né? E cada vez mais a gente tem uma visão diferente de Círio, né? Engraçado. Ainda tem isso também, né?
O Círio é muito rico.
Muito rico mesmo. Mais alguma informação para acrescentar? você gostaria de falar?
Queria agradecer a oportunidade de falar do Círio. Eu gosto muito do Círio, gosto muito de falar do Círio. E desejar para todo mundo que nos ouve um Círio felicíssimo. E um Círio de paz, principalmente.
Tá certo, então. Muito prazer também conhecer, né? E nesse quarto e último episódio do podcast Passos da Fé, eu conversei com a professora e jornalista Regina Alves. Ela falou sobre a internacionalização do Círio. Esse podcast é patrocinado por Prefeitura de Belém. Somos paz, somos fé, somos Nazaré. Círio, amor maior. Prefeitura de Belém. E o apoio da Vale. A cultura une muitas histórias que todos os anos se renovam no Círio de Nazaré. Vale, patrocinadora oficial da maior manifestação cultural dos paraenses.
Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré.
Esse podcast conta com a produção de Alexandre Gibson, Gilmar Pantoja e Weider Vilhena.
Senhora de Nazaré.
Viva Nossa Senhora de Nazaré!
Viva!
Pelo ar, pelo rio, pela terra. O Círio é feito de caminhos e, principalmente, de pessoas juntas pelo mesmo sentimento. A cultura une muitas histórias que todos os anos se renovam no Círio de Nazaré. Vale, patrocinador oficial da maior manifestação cultural dos paraenses.
Amor maior, amor de mãe, estou aqui. Não tem distância que eu não percorra pra estar perto de ti. Buscar teu colo, a tua bênção, agradecer e te pedir. Olhai por nós, ó mãe, com esse amor que vem de ti.
Um feliz Círio. Prefeitura de Belém.